o contato com Adriana Ramos, que é a coordenadora do Programa de Políticas e Direitos Socioambientais do Instituto Socioambiental. Ela está aqui conosco no painel eletrônico para falar sobre o documento Estratégias Políticas para o Cerrado, lançado ontem aqui na Câmara dos Deputados. Adriana, bom dia, obrigado por estar conosco aqui. Já vamos começar. Eu queria saber, a gente quer saber aqui, nós e os ouvintes, dessa agenda propositiva para o Cerrado, que ela está organizada, segundo o documento, em três eixos estratégicos. Começando pelas políticas e ações para conservação e uso sustentável da biodiversidade. Quais são as propostas nesse campo, Adriana?
Bom dia, Márcio. Bom, a primeira proposta é que a gente alcance as metas que o Brasil assumiu diante da Convenção de Biodiversidade, ampliando a proteção do cerrado, né? Então, o ideal, segundo os estudos científicos e o que o próprio governo comprometeu, é que a gente tenha pelo menos 17% do cerrado protegido em unidades de conservação, em parques nacionais, em reservas biológicas. Então, essa é uma proposta do documento. Além disso, a gente trabalha muito com a perspectiva de priorizar a regularização fundiária, ou seja, efetivar tanto que essas áreas, né, já tenham a sua regularização fundiária, quanto os processos de reconhecimento dos direitos ao território das comunidades tradicionais e povos indígenas, que contribuem bastante para a conservação da biodiversidade, né, especialmente no Cerrado, com o uso sustentável do Cerrado.
Uhum.
E propostas também para trabalhar na questão da política de manejo integrado e prevenção de fogo, que é um problema sério, né, no Cerrado. A gente que mora em Brasília sabe disso, vivencia isso muito perto de casa, né? E a implementação das chamadas zonas de amortecimento. Um dos grandes problemas que a gente vive no Cerrado hoje é porque a expansão da agricultura, ela trouxe muito uso de agrotóxicos, né? E isso muitas vezes acaba impactando essas áreas de vegetação nativa. Então é preciso que haja essa área de, que a gente chama de zona de amortecimento, que no entorno dessas áreas protegidas seja controlado o uso de certas substâncias e certas atividades, inclusive a questão do uso do fogo, para evitar que haja uma contaminação à biodiversidade e haja perda dentro dessas áreas.
Essa preocupação com agroextrativismo, Adriana, como é que vocês pretendem ampliar essa preocupação? Quais são as propostas feitas aos candidatos à presidência da República para promover o setor?
Olha, existe já um conjunto de iniciativas desenvolvidas no âmbito local que demonstram a possibilidade de você desenvolver o uso sustentável do cerrado, né, no sentido de aproveitar mais a sua biodiversidade e dar geração de renda para as comunidades locais que vivem do extrativismo. Mas é preciso fortalecer esse trabalho com uma melhor assistência técnica, né, com mais orçamento para os programas governamentais, que são os programas que executam as compras públicas, então o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a própria política geral de preços mínimos, né, que tornam os produtos agroextrativistas mais atrativos. Então, há uma série de políticas que precisam ser priorizadas. Uhum. Mas também trabalhar numa série de entraves que existem hoje no país, que são os entraves regulatórios relacionados às questões sanitárias, às questões fiscais e ambientais, que precisam ser adequados a essa produção agroextrativista, que é feita normalmente por comunidades pequenas, né, em pequena escala. Então, essas exigências precisam ser adequadas. Essa é uma luta antiga das comunidades que vivem no Cerrado.
E outro fator que o documento defende, Adriana, é a aprovação de uma emenda à Constituição que colocaria tanto o Cerrado quanto a Caatinga como patrimônios nacionais. Por que que isso não aconteceu até hoje e o que que vai mudar na conservação desses biomas com a efetivação deles como patrimônio nacional?
Essa é uma boa pergunta, porque é uma luta já de muitos anos a aprovação dessa PEC. O Cerrado e a Caatinga foram os únicos biomas que não foram considerados, né, patrimônio nacional na Constituição de 88. E nós acreditamos que a resistência a esse reconhecimento vem do fato de que a região do Cerrado ela é a região prioritária de expansão agrícola no país. E acredito que haja um receio, né, principalmente dos parlamentares ligados à produção, de que essa emenda constitucional venha a causar restrições nessa perspectiva da ampliação. Nós não acreditamos que a emenda constitucional vá causar esse tipo de restrição. Nós acreditamos que a valorização do Cerrado como patrimônio, ela vai inspirar e orientar políticas para que a produção agrícola seja feita de forma compatível com a conservação. A gente entende também que é fundamental você preservar a vegetação nativa para garantir também a quantidade e a qualidade da água, que também é fundamental para a produção agrícola. Portanto, essa emenda ela seria a principal contribuição que o Legislativo pode dar hoje na conservação do Cerrado e da Caatinga. Ela não seria restritiva, porque a gente sabe que todos os outros biomas também estão ali reconhecidos e eles não deixam de ter ordenamentos, né, legais próprios para ordenar a forma como o desenvolvimento naquele bioma é feito, mas contribui para que a sociedade reconheça mais a importância desses biomas, inspira que as políticas sejam feitas de forma mais equilibrada. E acredito que a gente precisa reconhecer que a conservação da biodiversidade dos recursos hídricos, ela também é muito importante para o processo produtivo.
Agora, Adriana Ramos, tem uma outra recomendação que diz respeito a zerar o desmatamento, né, até 2020. Você acha que, para isso, vai ser necessário revisar a meta de redução dada pela Política Nacional de Mudanças Climáticas?
Não,
ou é só respeitar o que já foi acordado?
Então, a meta e a proposta que o documento apresentam, elas coincidem com essa perspectiva da redução do desmatamento. Mas talvez as legislações que estejam funcionando hoje não sejam suficientes, né? O próprio Código Florestal, ele ainda não está totalmente implementado, porque tem sido adiado, né, a implementação do Cadastro Ambiental Rural e dos planos de recuperação ambiental. Então, a gente precisa ter um olhar de mais firme para a implementação da legislação. Uhum. E também trabalhar com essa perspectiva de que o Brasil já tem área aberta suficiente para incrementar a sua produção agropecuária e, portanto, terminar com o desmatamento, reconhecer que aquilo que está preservado vai cumprir um outro papel, inclusive no desenvolvimento socioeconômico, na medida em que essas áreas de vegetação nativa servem a essa produção agroextrativista, né, num mosaico de atividades econômicas que precisam acontecer. Então, eu acho que o que falta é fazer a legislação valer e reconhecer que o desmatamento é desnecessário para o desenvolvimento socioeconômico do país, que nós podemos avançar com propostas que possam prescindir desse desmatamento. O problema é uma mudança cultural, né, muito significativa, que vai depender de um conjunto amplo de atores da sociedade, a começar pelas autoridades, pelos parlamentares, pelos governantes, que tem que sinalizar e se comprometer, de fato, com essa agenda.
Nós estamos conversando com a Adriana Ramos, que é coordenadora de Políticas e Direitos Socioambientais do Instituto Socioambiental. Ela está conversando com a gente sobre documento apresentado ontem aqui na Câmara dos Deputados de proteção ao Cerrado, chamado Estratégias Políticas para o Cerrado. Adriana, eu queria perguntar também qual é a relação da proteção do Cerrado com a vida e a sobrevivência de comunidades tradicionais aqui do Cerrado, quilombolas, comunidades indígenas, pequenos agricultores e outras.
Olha, existe uma dependência total dessas comunidades com a manutenção do Cerrado. Não só pela preservação dos rios, da qualidade da água, né, como pelo uso que eles fazem, né, da biodiversidade do Cerrado. Então, os frutos, as fibras, os óleos, né, todos esses produtos que são explorados de forma sustentável. E porque essas comunidades têm um modo de vida que é adequado à manutenção dessa vegetação. Então, é uma lógica de ocupação do território que é muito compatível com a conservação. E se nós olharmos, né, para essa diversidade social do país, reconhecendo que ela está cumprindo esse papel de contribuir com a conservação e que, portanto, numa mesma região, o ideal é que a gente tenha diferentes paisagens e diferentes formas de ocupação, porque essas comunidades vão ajudar a manter os recursos naturais, né, que são úteis e necessários também às outras comunidades, né, as pessoas que vivem nas cidades, né, e a própria agricultura, isso é o ideal da nossa visão de desenvolvimento sustentável, né? Um bioma como o Cerrado poder servir tanto de espaço para a produção agrícola quanto de área de vida para essas comunidades que não precisam ser deslocadas, ser pressionadas e ser expulsas das suas regiões para que outras atividades aconteçam.
Mas isso inclui também uma espécie de planejamento habitacional, tanto para grandes aglomerações urbanas quanto para pequenas comunidades, não é?
Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, toda a nossa agenda socioambiental seria muito beneficiada se nós trabalhássemos numa perspectiva de planejamento, zoneamento, né, ocupação do território de uma forma organizada, negociada entre os diferentes setores, né, garantindo o direito de todos, porque não é por falta de espaço e de terra que a gente pode garantir o direito de todo mundo. Né?
Nada como um diálogo, né, Adriana? Para que se chegue a um bom senso aí, um consenso. As organizações que assinaram o manifesto, eles também ressaltaram essa importância do Brasil fazer valer o compromisso assumido na Conferência da Biodiversidade, que foi realizada em Aichi, no Japão, né, em 2010, durante a Conferência da Diversidade Biológica. Nesses 8 anos, Adriana Ramos, como é que a senhora avalia a vigência desse compromisso?
Olha, eu acho que nós avançamos muito pouco. Eu acho que o Brasil, nos últimos anos, tem sido muito negligente com os seus compromissos internacionais em matéria ambiental.
Deixa eu fazer uma provocação. Nós avançamos pouco ou nós regredimos?
Eu diria que nós, do ponto de vista de pensar em novas ações criativas e ter propostas de governo, né, que pudessem aprimorar a legislação e as políticas que já temos, nós regredimos, no sentido de que nós nos acomodamos e deixamos de fazer. Né? Eu só diria que a gente não chegou a ter mais retrocessos porque algumas propostas feitas no próprio legislativo não avançaram, né? E a gente, mal ou bem, as comunidades locais, elas têm sido guerreiras no sentido de tentar garantir a manutenção, né, de áreas naturais com o seu próprio trabalho. Mas, de fato, nós regredimos no entendimento da importância disso, né? Nós permitimos que essa polarização, né, entre a produção e a conservação se tornasse um grande mote do debate. E nós perdemos oportunidades de compreender melhor o papel de cada grupo social e de pensar formas de ter essa compatibilização. Uma coisa que eu acho que a gente regrediu também foi no respeito, né, mútuo entre esses grupos. Porque para que a gente tenha um diálogo, né, Isabel, é preciso que tenha esse respeito, né?
Com certeza.
É preciso que a gente reconheça o direito e o valor do outro. E o que a gente tem visto, por exemplo, no caso no campo, né, nos conflitos e que se refletem nesse número que saiu recentemente num relatório de uma organização internacional, a Global Witness, de que o Brasil é um dos campeões, né, um país onde mais se matam pessoas por conflitos relacionados a questões ambientais, né, isso é reflexo de uma certa falta de respeito, né, que se estabeleceu. Infelizmente, dentro do Congresso, a gente também vê isso, né? Há muita raiva, muita violência verbal e física, né? contra os ambientalistas, contra aqueles que defendem o meio ambiente, como se eles fossem opositores da perspectiva do desenvolvimento do país. Então, acho que a gente precisa reconhecer que, para trabalhar junto numa ocupação sustentável e produtiva do território, é preciso haver esse respeito mútuo.
Você, nós estamos aí há um mês, né, das eleições para a escolha do próximo presidente da República. Você tem acompanhado os debates dos candidatos? Tem visto aí entre os presidenciáveis esse respeito aos ambientalistas e proposta para que a nossa haja esse compromisso aí para que a gente consiga aí uma diversidade biológica melhor? Como é que você tem visto aí as propostas dos presidenciáveis?
Então, na verdade, eu acho que muito poucas propostas objetivas, né? Nos debates, a gente vê que esse tema é um tema que não aparece, é um tema muito negligenciado, apesar de que hoje, né, grandes desafios e dilemas da nossa sociedade recaem sobre questões que têm a ver com as mudanças climáticas, com a conservação ambiental, com a disponibilidade de água, isso não aparece muito nos debates. Nós temos buscado avaliar os programas de governo que foram apresentados e são poucos os candidatos que apresentam programas mais consistentes relacionados a essa agenda. E a gente ainda tem aqueles que são os negacionistas climáticos, né? Que consideram que o problema das mudanças climáticas não existe e que, portanto, fazem propostas que vão totalmente na contramão, né, de como o próprio governo brasileiro tem se posicionado no âmbito da Convenção de Clima como um país super importante para essa agenda. Então, é uma pena que em 2018 a gente ainda tenha um debate tão incipiente sobre a questão ambiental nas eleições. Pouquíssimos programas de governo apresentam propostas consistentes. Eu diria que de todos a gente tem 4 programas que detalham um pouco melhor, né? Alguns que tratam do assunto de uma forma superficial e uns 2 ou 3 que sequer tocam no tema, né?
Ok, Adriana. Muito obrigada aí pela participação, esclarecimentos aqui no nosso programa. Vamos torcer, né, para que haja uma mudança de mentalidade e para que a gente possa ter um país melhor nos próximos anos. Obrigada pela participação.
Muito obrigada a vocês. Um bom dia.